Boa tarde a todas e todos. Hoje nós temos a entrevista com o professor, escritor, pensador Renato Giannini Ribeiro pela Rádio Cultura de Curitiba AM 930, a rádio mais livre de todas. Você pode sintonizar pela rádio, por AM, também acessando o site da rádio www.cultura930.com.br. Também pode acompanhar pela live do Facebook, do YouTube e pelo Instagram, @cultura930. Elisa Lucinda e Renato Giannini Ribeiro participam de Diálogos Contemporâneos. Os escritores, a escritora, o escritor, realizam conferências gratuitas em Curitiba nos dias 8 e 9 de novembro. Empatia e solidariedade, antídotos contra a banalização da maldade e do preconceito. Este é o tema que a poeta, jornalista, escritora, cantora e atriz Elisa Lucinda vai tratar no próximo encontro da série de conferências literárias Diálogos Contemporâneos, o dia 8 de 11 às 19 horas, de aqui a pouquinho, no espaço cultural A Capela de Santa Maria, em Curitiba. Para que aquele que conhece Curitiba, é aquele espaço cultural que fica no centro, perto da praça, perto do teatro, perto também aí do Banco do Itaú Cultural. A Capela Santa Maria, então, é aquela que vai acolher a Elisa Lucinda. A entrada é franca, a mediação é de Julie Funk. Autora de 19 livros publicados, Elisa Lucinda vai expor avanços nas conquistas de direitos nos últimos anos, nas últimas décadas, de vários setores historicamente excluídos na sociedade brasileira, como negros, indígenas, mulheres e membros das comunidades LGBTI. Por outro lado, também nos deparamos com o crescimento de violência contra esses mesmos setores. Teria a cultura da exacerbação do outro e da ausência de empatia mais força em nossa sociedade do que afeto de solidariedade? Questiona, então, a escritora. Elisa levanta em sua conferência vários questionamentos atuais e polêmicos, como religião, nudez, cultura e a falta de encontro do ser humano com a própria natureza. Acho que estamos sufrindo e padecendo de coisas que fazem com que os diálogos contemporâneos traga esse tema. O mundo caminha a passos largos para seu próprio equívoco. Um mundo que não se reconhece na sua natureza não está entendendo nada, afirma Elisa Lucinda. Renato Giannini Ribeiro, na terça-feira 9 de novembro, vai nos dar a conferência, vai nos falar, e a vez então do professor, escritor, pensador Renato Giannini Ribeiro, que leva ao palco da Capela Santa Maria o tema da espiritualidade. Nada melhor que na Capela de Santa Maria, que se transformou em um centro cultural, falar justamente sobre o tema da espiritualidade, metafísica e religiosidade no Brasil contemporâneo, com a mediação de Caetano Galindo, escritor, professor da USP, ex-ministro de Educação. Renato Giannini Ribeiro preside atualmente a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, autor de vários livros, entre eles A Sociedade contra o Social, ao leitor Sin Medo, a quantidade de publicações do professor, entre livros, capítulos de livros e artigos científicos, muito difícil poder fazer a lista aqui. Fará a público, então, de Diálogos Contemporâneos, trazer panoramas com muita informação histórica e dados atuais, principalmente sobre religiões. O professor afirma o seguinte: as razões históricas da espiritualidade brasileira e o atual fenômeno das denominações neopentecostais, colocam o Brasil como grande consumidor de obras literárias que vão desde o espiritismo até a autoajuda com componentes religiosos. Um fenômeno que tem repercussão nos canais de internet, televisão, rádio, nas disputas políticas e nas relações sociais. Os próximos escritores serão Mário Prata, escritor e dramaturgo Mário Prata, que no dia 22 de novembro vai falar sobre o envelhecimento e o espaço social dos que não são mais jovens. A jornalista e cronista Teresa Cruvinel chega ao dia 23 de novembro e traz o tema Cenários para um Mundo Pós-Pandemia, o fim do século XX e o futuro que nos espera. No dia 29/11, o jornalista e escritor Fernando Moraes fala sobre guerras culturais, corações e mentes em tempos de fake news, negacionismo e pós-verdade. Mari del Priori fecha os diálogos contemporâneos de Curitiba no dia 30 de novembro com o tema A Construção da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira. Foi diálogos contemporâneos realizados durante outubro e novembro, foi feito com a produção local de Áurea Leminski e Manuela Leão e direção geral de Nilson Rodrigues. O evento literário tem uma série de 10 conferências, no total realizadas no espaço cultural Capela Santa Maria, sempre às 19 horas. As palestras também serão transmitidas ao vivo pelo YouTube com um intérprete de língua brasileira de sinais, para poder, de algum modo, exercer uma contribuição à inclusão necessária em relação com sordos, né? Que eu acho que é um trabalho que nós, aqueles que estamos fazendo trabalhos em podcast e em YouTube, e nisso devemos levar muito em conta. Esta é a terceira rodada de séries de conferências literárias, diálogos contemporâneos. Pela primeira vez em Curitiba, o evento começou em dia 18 de outubro com o escritor Sérgio Vaz, que falou sobre a literatura que vem da periferia. Na sequência, o dia 19, o escritor e jornalista e cronista Chico Sá levou ao evento o tema do mundo digital e da sociedade em rede. Nas rodas de novembro, o imortal da Academia Brasileira de Letras, Ignacio Loyola Brandão, com quem tive o prazer de conversar alguns dias atrás, antes da conferência, levou ao evento também o tema Literatura, Pestes, Pandemias e Distopias, Ficção e Realidade. Isso foi no dia 3 de novembro. No dia 4, Fabrício Carpinejar discursou sobre liberdade, neurosis e depressão em um mundo em mutação. Todos esses conferencistas foram também entrevistados pela Rádio Cultura e vocês podem ter acesso diretamente no site da rádio ou no YouTube e no Instagram. Então, começamos agora, sem mais delongas, primeiro agradecendo ao professor, ao pensador e ao escritor Renato Giannini Ribeiro. Boa tarde, professor Renato, é um prazer estar
aqui. Boa tarde, Daniel, também grande prazer revê-lo.
O professor Renato Giannini Ribeiro, como dizíamos, é professor da USP, começou há muitos anos, já se aposentou, tem uma série de livros publicados, artigos, também para quem que não é da área da filosofia, deve ter lido algum de seus livros ou deve ter visto seus comentários, mas certamente o viu aparecer como ministro numa época muito difícil. E a ideia é poder começar a conversar sobre tudo isso. O que eu tenho desejo de perguntar primeiro é sobre filosofia, talvez por uma inclinação natural minha. O professor Renato Giannini Ribeiro, como professor, também como escritor de livros, de algum modo aparece na cena da escrita filosófica con sus trabajos sobre Hobbes, sobre Thomas Hobbes, digamos, ¿no? A mi pregunta, ¿por qué Hobbes? ¿Por qué leer Thomas Hobbes? ¿Quién es Thomas Hobbes?
Bom, isso tem a ver com, vamos dizer, o momento em que eu tomei conhecimento de Thomas Hobbes. Eu estava no, na passagem do primeiro para o segundo ano de filosofia, na USP, e tinha uma professora francesa, Danielle Ancier, mas ela se casou com um filósofo bem conhecido, que é o Jacques Rancière. Hoje ela se chama Danielle Rancière. E a Danielle, que é professora muito boa, eles ficaram meus amigos. Quando eventualmente eu vou à França, eu os vejo. Algumas vezes que o Jacques veio aqui ao Brasil, eu o encontrei, mas a Danielle decidiu nos dar três autores a ler, com destaque, que eram Locke, o segundo tratado sobre o governo, que é, de certa forma, a base da, do liberalismo, o Spinoza, creio que foi o tratado teológico-político, e o Leviatã do Hobbes. Eu comecei pelo Leviatã do Hobbes e me encantei. E por que, que eu me encantei? Porque nós estávamos em plena ditadura, um regime profundamente mentiroso, um regime que tinha um discurso que... O discurso público do regime é como se fosse o discurso do Locke. Era, se apresentava como um discurso liberal, mas a verdade era uma verdade tirânica. E o que eu gostei no Hobbes é que o Hobbes não é um autor mentiroso. É um dos autores menos mentirosos da história da filosofia política, que é uma área que tem muita mentira, tem muita apresentação como liberdade daquilo que não é liberdade. Você vê isso entre muitos liberais, que apresentam o liberalismo como uma coisa maravilhosa, como se não tivesse havido escravidão, opressão, desigualdade e tudo mais. Você encontra isso também em autores marxistas, que apresentam socialismo como ideal, como se o socialismo real, o que foi aplicado mesmo na União Soviética, nos países, não fosse uma ditadura. Então eu gostei de ler um autor que diz, olha, poder é duro mesmo. A capa do Leviatã é interessante, porque é um dos poucos livros de filosofia que tem uma capa, que tem um desenho na capa, e o desenho na capa, que muita gente já viu, talvez alguns dos espectadores já tenham visto, é o desenho de um rei com uma armadura e as escamas da armadura são homenzinhos. É para dizer, a força do rei, a força do governo, está nos cidadãos. Mas o nome Leviatã, que é o nome desse livro, é o nome de um monstro, o monstro da Bíblia. Então, Hobbes está dizendo o que para a gente? Que o poder é monstruoso, o poder causa medo, que o poder funciona amedrontando as pessoas, fazendo que as pessoas tenham medo de violar as leis. E eu gostei de ter alguém que dizia isso com toda a franqueza e sinceridade. Desnecessário dizer que eu não sou hobbesiano, não conheço ninguém hobbesiano no sentido de dizer eu sigo as ideias de Hobbes. Você tem, no mundo hoje, você tem kantianos, pessoas são discípulos de Kant, que utilizam Kant para pensar, você tem hegelianos, você tem nietzscheanos, vamos dizer, é mais raro você ter discípulos de filósofos antigos. Eu não conheci nenhum platônico, não sei se, acho que aristotélicos havia alguns tomistas, algumas pessoas seguiam Aristóteles, via Santo Tomás, sobretudo, entre as pessoas mais religiosas, mais católicas. Agora, hobbesiano não tem ninguém, ninguém hoje no mundo, com o mínimo de bom senso, vai defender as posições do Hobbes como um ideal político. Mas, para ler a política, para entender o medo que ela infunde nas pessoas, ele é importante. E depois eu fui serenando, tanto que minha tese sobre ele foi ao leitor sem medo, quer dizer, minha ideia inicial é estudar o medo em Hobbes. À medida que eu fui lendo, eu notei que a palavra medo vinha geralmente junto com a palavra esperança. Então, no fundo, o que Hobbes queria era fazer que as pessoas vencessem o medo da morte violenta, que aconteceria se você não tivesse nenhum tipo de controle social, cada um por si, a guerra de todos contra todos, e substituir isso pela esperança de uma vida decente se as pessoas cumprissem as leis e agissem corretamente dentro do Estado. Então, eu achei muito interessante essa... mas, sobretudo, essa exposição do lado terrível do poder. Eu achei muito interessante, porque, como eu estava dizendo, se você pega Locke, ou mesmo Aristóteles, você vai ter uma exposição do poder como algo mais assim, vamos dizer, que é a coroação da natureza humana. Por essa razão, outro filósofo político que eu gosto muito, sobre quem eu tenho trabalhado ultimamente, a respeito do qual vão lançar um livro em breve, é Maquiavel. Maquiavel é outro autor que não tem papas na língua, como se diz. Ele não vai ficar fingindo que o poder é maravilhoso, que os reis existem para atender o povo, que os reis são todos dedicados à sociedade. Não, ele diz lá que, para ser honesto, ele não diz que os fins justificam os meios, que é uma frase muito atribuída a ele enganosamente, mas ele diz que o governante deve procurar fazer o bem sempre que possível e a fazer o mal quando necessário. Quer dizer, a preferência é o bem, mas se for necessário fazer o mal, faça. E ele elogia um rei, o rei Fernando, o católico da Espanha, marido da rainha Isabel, da rainha dos reis que, enfim, que presidiram a expulsão dos últimos muçulmanos da Espanha e o chamado descobrimento da América, elogia o rei Fernando de Aragão, dizendo que é um rei que cumpriu a palavra quando lhe conveio e não cumpriu toda vez que tinha a ganhar com isso. Então, Maquiavel tem esse lado realista. E eu acho interessante você tentar, para a gente fazer uma utopia, e outro autor que eu gosto que é a linha oposta, é o Thomas Moros, mas para fazer uma utopia, para fazer um mundo bom, você tem que conhecer a realidade. Você não pode fazer uma utopia ingênua. Sabe, se vamos fazer, vai ser tudo legal, todo mundo é bacana, todo mundo é honesto, até porque, voltando um pouco ao Locke escreve uns 30 anos depois de Hobbes, as suas primeiras obras. Bom, a gente pega Locke começa o segundo tratado do governo, o primeiro não tem importância, é curioso, né, que o que tem importância é o segundo. O segundo tratado de governo começa dizendo que o estado de natureza é o estado de liberdade, elogia a liberdade, papapá. Aí, antes de terminar o capítulo, ele está falando da pena de morte direto. Uma vez eu contei quantas linhas ele dedica à pena de morte, quantas linhas à liberdade, dedica mais espaço à pena de morte do que à liberdade. Então, ele faz tudo muito bonito, muito enfeitado, mas, no fundo, o que ele quer, e depois vai defender a escravidão nos capítulos subsequentes, outras coisas, enfim, quer dizer, a vantagem de Hobbes sobre Locke é uma honestidade, é uma lucidez, que acho que é uma coisa importante que, como eu disse, nem sempre existe na filosofia política, nem sempre existe na humanidade.